Atenção, vai começar a partida. A Central de Notícias Brasil apresenta Central Esportes. Foi dada a largada. Central Esportes começa agora.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você é o nosso convidado e também a nossa convidada para mais uma edição do seu Central Esporte. Nesta sexta-feira, hoje já são 7 de março de 2025 e vamos aos principais destaques de hoje.
Sampaio.
O tricolor maranhense sai à frente do marcador, cede o empate ao Náutico e segue sem vencer na Copa do Nordeste. Capão do Norte volta aos trabalhos desta sexta-feira após vitória diante do Souza da Paraíba pelo Nordestão.
Maranhão.
Delegação maquiana retorna à capital maranhense após não conseguir jogar no interior do estado devido às fortes chuvas. Cavalo de Aço empata pelo estadual e segue na liderança do Campeonato Maranhense de 2025.
Pinheiro.
O Pan da Baixada consegue gol nos acréscimos e se mantém na terceira colocação do estadual.
Tum-tum.
Sem conseguir jogar devido às condições do gramado Birancastro no interior do estado, Leão dos Cocais se prepara para os próximos confrontos pelo Campeonato Maranhense. Já pelo cenário internacional, PSG tem a maior folha salarial da Europa. Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Esportes, que já está no ar.
O que acontece no mundo dos esportes no Maranhão, Brasil e no mundo. A competição municipal também tem destaque no Central Esportes.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. A partir de agora você já é o nosso convidado. Nosso WhatsApp é o 989887-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode participar conosco através desse telefone. Você pode ser o nosso repórter colaborador aí da sua cidade e também do seu estado. Aproveitar para agradecer as pessoas que nos acompanham através da Rádio Esperança FM na cidade de Açailândia, Rádio Sucesso na cidade Pedro do Rosário, Rádio Meio Norte 91,9 na cidade Vitorino Freire, Rádio Cadencial e também também Cajueiro Web na cidade Itaipava do Grajaú. E Urbano Santos, estamos na Rádio Manancial, Rádio Buriti FM em Buriti Cupu, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Comunidade Viva em Dom Pedro. Atenção aí, o William Masters está participando com a gente. Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Alvorada em São Luís, Rádio Balaiada FM em Nina Rodrigues, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Jitirana na cidade de Barra do Corda e Rádio Jufa FM na cidade de Governador Nunes Freire. Esta, alguma das rádios parceiras na transmissão forte do seu Central Esporte. E vamos começar o programa de hoje a trazer as informações do mais querido aqui dentro do seu Central Esporte.
Sampaio.
O tricolor maranhense que sai à frente do marcador, cede o empate ao Náutico e segue sem vencer na Copa do Nordeste. Quem tem mais informações é ele. Com você, Noel.
Olá, Jalber. No duelo entre os dois últimos colocados do Grupo B da Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa e Náutico empataram por 1-1 no Castelão na noite desta última quinta-feira em São Luís. O tricolor maranhense saiu na frente do marcador logo aos 10 minutos da primeira etapa por meio do centroavante Alan James, que de cabeça mandou a bola para o fundo das redes. Ainda na primeira etapa, o volante Cavido Sampaio foi expulso. Com um homem a mais no segundo tempo, o Náutico chegou ao empate através do jogador Leandro Cauã. Com o resultado, o tricolor de aço segue sem vencer na edição 2025 da competição regional. Após a partida, o técnico Arlindo Maracanã lamentou o resultado do jogo e fez algumas ponderações.
É um gramado desse, a gente também ali que nós com a escola de nosso favor 1-0, era para ter ficado o jogo, jogar a bola lá do campo, nós queremos jogar, campo pesado, um placar tem que ser inteligente. É, ali nós acabamos ali dando mole, né? Depois aqui a expulsão do Cavi, do mesmo maneira do Cavi, a bola ali, que era cartão, né, pro adversário. O Cavi, cabeça quente, reclamou, o juiz deu amarelo, já foi no banco também lá me intimidar, também intimidou o nosso goleiro. Essas coisinhas que acaba influenciando, né? Vai ficando o jogo, a fase já não é boa. Os jogadores ainda com um pouco de desconfiança, mas esse dá para mim do pessoal que, mesmo com um a menos, não é fácil, campo pesado, jogar o tempo todo. Nosso time aguentou, suportou. Tivemos ali alguma no segundo tempo de chegar ali para fazer o segundo gol, mesmo com um a menos. Chegamos 2-3 vezes na cara. Infelizmente, quando a fase é dessa forma, só o trabalho que resolve. Agora, a comer trabalhando, também, logicamente, buscar alguns reforços.
Na Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa ainda tem dois jogos por realizar. No próximo dia 19, fora de casa, vai enfrentar a equipe do Confiança. E dia 26, em São Luís, encerra esta primeira fase enfrentando a equipe do Ceará. São as informações do Tricolor de Aço para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Noel Soares, trazendo as últimas da equipe da Bolívia Querida, que mais uma vez saiu à frente do marcador, mas não conseguiu conquistar sua primeira vitória na Copa do Nordeste. Além desse resultado de 1 para o Sampaio, 1 também para a equipe do Náutico, tivemos a vitória do Ceará pelo placar de 1-0 diante da equipe do América do Rio Grande do Norte. O outro confronto aconteceu entre a Juazeirense, que vinha de vitória por 1-0 diante do Sampaio Corrêa, jogando em São Luís. O time baiano enfrentou em casa a equipe do CSA e empatou pelo placar de 2-2. Tivemos ainda pelo Campeonato Carioca, o Boa Vista empatou com o Sampaio Corrêa lá do Rio de Janeiro pelo placar de 0-0. Outros jogos: Copa do Brasil, Maringá 4, União do Tocantins 2, Olaria 1, Brusque lá de Santa Catarina 2. Tivemos ainda pela Copa Sul-Americana a vitória do Guarani, pelo placar de 2-0 diante do 2 de maio, Guarani lá do Paraguai. Cerro Largo empatou com o Danúbio pelo placar de 2-2 e na cobrança de pênaltis o Cerro Largo venceu pelo placar de 4-3. Júnior Barranquilla lá do Equador enfrentou a equipe do América de Cali, empatou também 2-2 e perdeu por 4-3 nas cobranças de penalidade máxima. Atlético Grau empatou com o Cuesco por 0-0 e venceu nos pênaltis pelo placar de 4-2. Enquanto o Desportivo La Guaira perdeu por 2-0 para a equipe do Caracas, lá da Venezuela. O outro confronto aconteceu entre a Universidade Católica contra o Alcas, onde as duas equipes empataram em 0-0 e também nas cobranças de penas, a Universidade Católica venceu pelo placar de 4-2. Então, os resultados dos jogos que aconteceram nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Tivemos ainda outros campeonatos: Campeonato Goiano, Vila Nova 0, Jataiense também 0. Campeonato Maranhense, daqui a pouco vamos destacar, Pinheiro empatou com Imperatriz pelo placar de 1-1. Outro confronto iria acontecer entre a equipe do Maranhão e o time do Tuntum, mas devido às condições de gramado do palco da partida, o confronto acabou sendo adiado para outra data, que ainda será confirmado pela Federação Maranhense de Futebol. Campeonato Capixaba, o Vitória empatou com o Rio Branco pelo placar de 1-1, enquanto o Rio Branco venceu o SC Capixaba pelo placar de 2-1. Então, alguns jogos que aconteceram que movimentaram a tarde e noite dessa quinta-feira. Mas agora vamos direto ao Parque, ao CT Pereira dos Santos, com as informações do Rubro Negro da Fabril. Polo Norte que volta aos trabalhos desta sexta-feira após vitória diante do Souza da Paraíba pelo Nordestão. Quem tem mais informações é ele,
Carlos Roger.
É com você, Carlos.
Olá, Jalber Pereira e todos que estão ligados com o Central Esportes desta sexta-feira. Com o pensamento no Viana para o confronto deste domingo, o Papão do Norte se reapresenta daqui a pouco no CT Pereira dos Santos. A equipe rubro-negra volta aos trabalhos após a conquista da primeira vitória na Copa do Nordeste, que aconteceu na última quinta-feira na capital maranhense, diante do Souza da Paraíba por 3-1. Para esse confronto, o time motorizado deve concluir a sua preparação amanhã pela manhã e, na sequência, seguir viagem para o interior do estado. Na competição estadual, o Moto tem 9 pontos conquistados. Ocupa a 7ª posição na tabela de classificação, mas apenas 2 pontos a menos do que o IAP, que é a última equipe a ocupar o G4. Uma vitória diante do Leão da Baixada deixará o rubro-negro maranhense na 4ª colocação. Por isso, a partida é vista pela diretoria como de suma importância para as pretensões da equipe. Destaques no jogo diante do Dragão Paraibano, os atacantes Vitinho, Jean e Rick Senna devem continuar na formação do trio ofensivo. Já no meio, Adrian deve permanecer nas articulações, enquanto na lateral esquerda, o técnico Zé Augusto ainda vai definir entre a permanência de Vadson ou a volta de Gustavo Rodrigues. Após a vitória, a equipe segue motivada. A partida vai acontecer no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana, às 15h30 do próximo domingo. Com informações do Moto Clube de São Luís, para o Central Esportes, Carlos Roger.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, também trazendo as últimas do Papão do Norte, o Moto, que é o segundo representante do estado do Maranhão na Copa do Nordeste. Conseguiu esse feito importante jogando na última quarta-feira na capital maranhense, mas o seu arquirrival Sampaio Corrêa não teve a mesma objetividade. Com esses resultados que aconteceram nos últimos dias, a classificação de momento é a seguinte: no grupo A, o Sport Recife é o primeiro colocado com 12 pontos, o Vitória da Bahia é o segundo com 11. Fortaleza está na terceira colocação com 9. O CRB, CRB de Alagoas, é o quarto colocado com 6 pontos. Um ponto a mais que o Altos do Piauí, que é o quinto colocado, e também um a mais que o Motoclube, que é o sexto colocado. Na 7ª colocação está o Ferroviário com 4 pontos e o Souza da Paraíba é o último colocado do Grupo A com apenas 3 pontos conquistados, mas a equipe do Souza está priorizando as semifinais do campeonato lá da Paraíba. O Souza, Paraibano está na semifinal, ficará entre os 4 daquele estado. Já pelo grupo B, o atual líder é o CSA, que tem 10 pontos. Na segunda colocação, o Bahia tem 7, mesma pontuação do Ceará, com 7 pontos. O América do Rio Grande do Norte também tem 7 pontos, mas ocupa a 4ª colocação. O quinto colocado, Juazeirense, com 6 pontos. Náutico foi a 5 pontos com o empate de ontem e permanece aí na próxima zona do rebaixamento. Tem 5 pontos conquistados, é o 6º colocado. O 7º é o Confiança, lá de Sergipe, com 4 pontos. E o último, o Lanterna, é o Sampaio Corrêa, com apenas 2 pontos conquistados. Mas lembrando que nesse grupo B, algumas equipes já jogaram mais que as outras. Por exemplo, o CSA jogou 5 vezes, o Bahia apenas 3 vezes, o Ceará 4 vezes, o América 5 vezes, o mesmo número de jogos do Ajuazeirense e também do Náutico. Enquanto o Confiança já jogou 4 vezes, o Sampaio Corrêa também já jogou as 5 partidas pela Copa do Nordeste. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem mais Central Esporte para você pelas ondas da sua emissora. Estante só.
Estamos apresentando Central Esportes. Voltamos a apresentar Central Esportes.
Jaumer Pereira.
De volta com o seu Central Esporte aqui pela sua emissora. Aproveitar para abraçar as pessoas que nos acompanham na cidade de Capinzal do Norte. Estamos na Rádio Cidade FM. Atenção, William Coelho. Estamos também na Rádio Cidade 107 de Bacabal. Grande Genival Silveira. Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca. Rádio Rio Balsas em Balsas. Rádio Balneário em São José de Ribamar. Rádio Rio Farinha na cidade de São Pedro dos Crentes. Rádio Liderança em Tutóia. Rádio Liberdade em Matões. Rádio Cultura em Matões do Norte, Rádio Diamantina em Governador Edson Lobão, Rádio Nova Bacabeira na cidade de Bacabeira, região metropolitana, e Rádio Ótima FM na cidade de São Mateus. Essas algumas das emissoras que estão na parceria forte da transmissão do seu Central Esporte. Agora vamos direto ao interior do estado, porque teve time que não conseguiu jogar ontem devido às fortes chuvas que caem no interior do Maranhão.
Tudo.
Consegui atuar devido às fortes chuvas e condições do gramado do estádio Birancastro, na cidade de Cantanhede. Leão dos Cocais agora vai se preparar para os próximos confrontos pelo campeonato estadual. Quem tem mais informações é ele.
Riva Filho.
É com você, Riva.
Olá, Jauber, e a todos ligados no Central Esporte. Por força da natureza, mais uma partida do Campeonato Maranhense 2025 foi adiada. O duelo entre Tuntum e Maranhão não foi realizado por conta das fortes chuvas que caíram na tarde de ontem na cidade de Cantanhede, no interior maranhense. Mesmo antes do horário marcado para a partida, que estava marcado para as 15h30, o gramado do estádio Birancastro já sofria bastante com alagamento. O trio de arbitragem esteve no gramado, esperou os primeiros 30 minutos iniciais do protocolo de adiamento, depois cronometrou mais meia hora e decidiu pela não realização da partida. A Federação Maranhense vai marcar para uma nova data a ser definida e comunicada oficialmente. Então, o time do Tuntum viajou para Cantanhede para o jogo que ia ser realizado ontem, pela jogo aí atrasado pela terceira rodada do Maranhense. O jogo não houve por causa aí das fortes chuvas que caíram na cidade de Cantanhede. O time do Tuntum retornou, já se encontra na cidade de Tuntum e hoje à tarde volta aos treinos e espera a federação marcar aí o jogo aí contra o Maranhão.
Muito obrigado ao grande Riva Filho, trazendo as últimas do Leão dos Cocais, que tinha a pretensão de vencer esse confronto para seguir avançando na tabela de classificação. Mas já que estávamos falando da equipe do Tuntum, vamos falar também de outra equipe que não conseguiu jogar justamente contra a equipe do Leão dos Cocais. Nós já vamos trazer as informações do Maranhão, porque vamos agora com a equipe do Cavalo de Aço, que entrou em campo na noite de ontem, enfrentou o Pinheiro e acabou cedendo ao empate. Quem tem mais informações da equipe do Cavalo de Aço é ele.
Sérgio Rodrigues.
É com você, Sérgio.
Um abraço para o grande público que acompanha o programa Central Esportes. Cavalo de Aço empatou com o Pinheiro Atlético Clube, jogo disputado ontem à noite na Baixada Maranhense, estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro. Olha que foi um empate com sabor de derrota. Cavalo venceu o jogo até os 50 minutos, praticamente último lance da partida, e sofreu gol de empate em cobrança de pênalti da equipe pinheirense. O Papel, que marcou o primeiro gol do jogo, gol da equipe cavalina, atacante e artilheiro Papel no segundo tempo. 1-1, placar do jogo, time do Imperatriz teve a chance de continuar na liderança e ampliar, né, a liderança no campeonato maranhense. O time esteve em campo com Júnior Conceição no gol, Fabrício, Dedé Barreto, depois Raílson, Felipe Almeida e Carlos Henrique. Jefferson Prio, Felipe Macena, depois o Felipe Silva, Gleidson e Ícaro. Wesley Santos, mais tarde, Yuri e o atacante Papel. Depois entrou ainda o Filipinho no segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Cavalo de Aço, jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores que acompanharam a partida, muito decepcionados com o resultado em si, já que a vitória estava praticamente assegurada, mas faltou atenção e principalmente em relação ao pênalti cometido pelo sistema de defesa no final da partida. 1-1, placar do jogo, Cavalo de Aço e Pinheiro Atlético Clube. A equipe comandada pelo treinador Júnior Amorim agora vai focar no próximo compromisso, que será contra a equipe do Sampaio Corrêa, jogo programado para este domingo para a cidade de Cantanhede às 16 horas. Cavalo de Aço foi a 16 pontos, poderia ter ido a 18, permanece na primeira colocação do Campeonato Maranhense, claro, com jogos a mais em relação aos seus adversários. Informações do mais querido da região tocantina, para você ligado no programa Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Sérgio Rodrigues, também trazendo as últimas do Cavalo de Aço. Cavalo de Aço que teve grandes oportunidades de conquistar mais uma vitória. Como ele disse, o atacante Papel, que é um dos artilheiros da competição, tem 6 gols, divide a artilharia com o Neto Pacas da equipe do Pinheiro, chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo. Depois conseguiu converter no segundo tempo e cedeu ao empate já nos acréscimos, no apagar das luzes lá no estádio, lá no majestoso Costa Rodrigues. Foi esse resultado. O Imperatriz foi a 16 pontos, mas poderia ter chegado aos 18, que poderia ficar em uma posição, uma situação mais confortável do que a que vive no momento do Campeonato Maranhense. Mas já que falamos do Imperatriz, vamos falar da equipe que conquistou esse empate heróico diante da equipe do Cavalo de Aço.
Pinheiro.
A equipe do Pinheiro que conseguiu um gol já nos acréscimos devido a uma cobrança de penalidade máxima convertida com perfeição pelo atacante Neto Pacas. Mas quem tem mais informações é ele de volta.
Riva Filho.
Riva Filho novamente é com você.
Estou de volta, Jauber. O time do Pinheiro, mais uma vez, jogando em casa, diante da sua torcida, empatou com o Imperatriz pelo placar de 1-1. Em uma noite de chuva no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, o time do Pinheiro foi buscar o empate depois de estar perdendo pelo placar de 1-0. O Pinheiro empatou aos 49 minutos, no desconto, né? Após Diego Vitor ser derribado na grande área, o Meia Neto foi para a cobrança, o goleiro Júnior Conceição do Imperatriz fez a defesa e o próprio Neto, atento, mandou a bola para o fundo da rede, empatando a partida no estádio Costa Rodrigues. Depois da partida, o técnico Vaguinho Santos do Pinheiro falou sobre esse empate e falou do adversário. Vamos ouvir agora o técnico Vaguinho Santos.
Um jogo bastante difícil, um jogo campo pesado, onde o árbitro parou muito o jogo. E tinha uma equipe, uma Imperatriz, uma equipe forte. Eu acho que nós tínhamos estado preparados. Saímos na desvantagem, depois empatamos o jogo, tivemos chance de até virar o jogo. Mas futebol é isso. Eu acho que o Neto, acho que o artilheiro do campeonato está muito bem. E é isso. Eu acho que a compactação do time, a entrega dos jogadores, a vontade e a determinação, isso provou que o Pacto está forte no campeonato. Eu acho que, logicamente, é um empate, mas com sabor de vitória. E somamos ponto. Acho que o time que é classificado tem que somar ponto.
Você ouviu aí o técnico Vaguinho Santos falando aí desse empate e também sobre aí o adversário e também a chuva aí que castigou aí o gramado do estádio Costa Rodrigues. Com o empate em casa, o Pinheiro se mantém firme na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Maranhense. O Búfalo da Baixada está em terceiro lugar, agora com 13 pontos em 9 partidas. O próximo jogo do Pinheiro será no dia 19 de março contra o Maranhão, às 3h30 da tarde, em Cantanhede, no estádio Biran Castro. Riba Filho, de Bacabal do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Riba Filho, também trazendo as últimas informações da equipe do Pinheiro Atlético Clube, que tentou conquistar essa vitória, mas acabou não dando certo, apenas um pontinho conquistado diante da forte equipe do Cavalo de Aço. Mas agora vamos destacar a equipe do Bode Gregório aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão!
Ainda com a missão de conquistar mais uma vitória para seguir avançando na tabela de classificação do Campeonato Maranhense, o Bode Gregório iria a campo na tarde dessa quinta-feira lá no estádio Biran Castro, na cidade de Cantanhede, mas devido às fortes chuvas que caem na região, o time não conseguiu atuar. Após ser informado aí pelo grupo de arbitragem que a partida não iria acontecer, a delegação retornou à capital maranhense. Deve continuar os treinos ainda nesta sexta-feira e também dar continuidade também durante o final de semana. O Maranhão, que além do Campeonato Maranhense, tem somente a Série D do Campeonato Brasileiro, que está previsto para estrear, para iniciar essa competição no dia 13 ou 14 do mês de abril. Mas na competição estadual, o time segue na briga incansável para pelo menos entrar no G4. Com 10 pontos conquistados em 6 jogos disputados, o time do Maranhão precisa reagir para entrar no G4. A classificação de momento, o Imperatriz Palmeiras é o primeiro colocado com 16, Sampaio segundo com 14, Pinheiro terceiro com 13. O IAP está na quarta colocação com 11. Na sequência, o Maranhão tem 10, na quinta colocação. O Moto Clube é o sexto colocado com 9, mesma situação do Tuntum. Já a equipe do Viana não tem nenhum ponto conquistado, a única equipe que ainda não conseguiu vencer no campeonato estadual. Mas agora vamos falar de futebol a nível internacional. Olha, o PSG foi o clube europeu que mais gastou com salários na última temporada. De acordo com o relatório divulgado pela UEFA, o time francês pagou 658 milhões de euros, cerca de 4 bilhões em reais, em folha salarial e na temporada 2023/2024, superando até mesmo o Manchester City e Real Madrid, que vieram em seguida. O top 10 divulgado pela UEFA é denominado por clubes ingleses que ocupam 6 posições na lista. No relatório, a entidade chamou a atenção para o controle financeiro e alertou para o crescimento de outros custos, diz o relatório da UEFA. A maioria dos clubes parece estar gerindo os aumentos salariais dos jogadores de maneira responsável, mas outros custos estão aumentando rapidamente, o que exerce uma pressão maior o que nunca sobre as margens operacionais. Os clubes devem permanecer atentos, disse, portanto, aí um dos diretores presidente lá da UEFA. Rapidamente aqui, o top dos clubes que mais pagam salários altos. Primeira posição está o PSG, com 658 milhões de euros. Na segunda colocação, Manchester City, 554 milhões de euros. Real Madrid, o terceiro, com 505 milhões. Barcelona, o quarto colocado, com 476. Liverpool, na quinta colocação, com 449. Bayern de Munique, da Alemanha, 430. Manchester United, também da Inglaterra, 429. Chelsea, da Inglaterra, também, 395. Arsenal, também um clube inglês, com 381. E, por último, o Aston Villa, com 292 milhões de euros. Então, as 10 equipes que mais pagam salário altos a seus atletas. E com essa chegamos ao final de mais um Central Esporte. Tenham todos um bom final de semana e aproveitamos também para desejar um feliz Dia Internacional das Mulheres a todas aquelas que acompanham o Central Esporte. Então até a nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.